Louvor e gratidão sejam ao nosso Deus, pela culpa do pecado ter sido eliminada no Gólgota. Nós somos felizes e sabemos que foi aceito, que nos tornamos livres e que pertencemos a Ele para o tempo e para a eternidade. Nós já ouvimos palavras preciosas do Salmo e já ouvimos canções preciosas e estamos contentes por podermos estar ligados com Ele, com o Deus vivo. Nós podemos falar com Ele e Ele fala conosco. Amados, nós deveríamos levar a sério todas as palavras que lemos das Santas Escrituras e crer nelas de todo o coração e nos apresentar a Ele com temor e tremor, porque toda palavra que é dada vem da boca de Deus. As pessoas foram usadas somente como vasos pelo Espírito Santo. E então tiveram que expressar aquilo que Deus queria dizer. Às vezes, eram pessoas que tinham que expressar isso em um hino. Por outro lado, novamente o que está escrito nas Santas Escrituras, mas vemos que aqueles a quem o Espírito de Deus conduziu, seja em música ou em palavras, estão em concordância. E por isso somos gratos e alegres quando esse compositor canta, por exemplo, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que Ele prometeu em Sua palavra. Então, nós podemos ter convicção de que essas palavras são verdadeiras. Pois Ele diz, o céu e a terra podem arder, as colinas e as montanhas podem desaparecer, mas quem crê descobrirá que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Amados, somente aquele que crê descobrirá que a palavra de Deus permanece verdadeira, que é a absoluta verdade. E nesse contexto, me veio a palavra do profeta Isaías. Aqui, o homem de Deus, Isaías, fala no capítulo 51, a partir do versículo 6, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada. Essa é a maravilhosa palavra de nosso Deus. Isso não veio de um Isaías, mas isso veio de Deus. E o que Ele disse, isso é sim e amém. Nós cantamos nesse corinho desse hino, o céu e a terra podem arder, queimar, colinas e montanhas podem desaparecer, mas quem crê descobrirá que a palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Amados, não apenas uma palavra, mas a sua completa palavra que Ele falou permanece de fato verdadeira. E se aqui está escrito e recebermos a exigência por Ele, levantem os olhos para o céu e olhem para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se desfará como um manto. Então, isso é assim e amém. E então ninguém dos poderes ou dos governantes dos nossos dias poderá mudar algo a respeito disso. E nenhum dos sábios, por mais sábios que sejam, poderá mudar algo em relação a isso. Mas nós sabemos, Ele expressou, e virá o tempo quando a sua palavra se cumprirá. Nós permanecemos na fé, tremendo, mas basicamente não precisamos ter temor, mas nós trememos ao ler a sua palavra e sabemos que a sua palavra é sim e amém. Amados, nós sabemos que a sua boca falou e o que ele falou, isso é de fato verdade. Naturalmente, aqueles que não creem, eles morrerão como mosquitos. Mas aqueles que creem, eles serão salvos. Eles estarão com ele no seu reino e na sua glória. Pois ele deu a promessa no Novo Testamento. Eu irei vos preparar o lugar e voltarei para recebê-los para mim. Sim. Quem ele quer levar para si? Todos? Não, amados. Somente aqueles que creram nele. Somente aqueles que confiaram nele. Somente aqueles que o receberam. Nós não podemos aparecer lá se não cremos. Lá só haverá pessoas que realmente receberam toda a sua palavra e creram em toda a sua palavra e que não se colocaram como juízes e que não se colocaram como condenadores, mas que, como vimos ontem à noite, estão com o coração curvado, que vão lá com humildade, com sim, encurvados, eles estarão lá. Aqui está no Evangelho de Mateus, como lemos na noite passada, estivemos todos aqui. Foram palavras muito preciosas e nós temos que levá-las ao coração. Não há outra maneira. Nós lemos em Mateus 5, foi: bem-aventurados os pobres de espírito. E o irmão Frank já disse: nós somos gratos a Deus pelo fato de podermos ser pobres de espírito. E que as pessoas, de fato, nos chamam assim. E que podemos ser assim. Bem, amados, de alguma forma a palavra tem que se cumprir. Naqueles dias, esse homem profetizou e ele sequer sabia que ele profetizaria corretamente sobre Cristo, não é mesmo? Não é isso maravilhoso? Às vezes as pessoas dizem algo e nem sabem o que estão dizendo, mas o que dizem está certo. Porque naquele dia ele era sumo sacerdote, ele teve que profetizar de tal forma que um homem teria que morrer por todo o povo. Não é algo estranho? Sim, e talvez ele nem soubesse o que estava dizendo, mas tinha que fazer mesmo assim. Irmãos e irmãs, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, amados, não é essa uma promessa maravilhosa? Não é essa uma promessa gloriosa que o nosso Senhor deu? O reino dos céus será nosso. A você e a mim, que cremos de todo o coração, que somos pobres de espírito. Amados irmãos e irmãs, que alegria não deveria encher nossos corações? E eu creio que é também assim. Nós podemos nos alegrar em suas palavras, em suas promessas. Eles não vacilarão eternamente, pois sangrando Jesus selou o que ele prometeu na palavra. Portanto, aquilo que ele falou foi selado com sangue. Não pode dar errado, não dará errado, mas assim está consumado. E tudo se cumprirá maravilhosamente. Nós vemos em todos os pontos se cumprirá. Mas não apenas em um ponto, como lemos aqui, que apenas o céu e a terra se transformarão em fumaça e as pessoas morrerão. Mas tudo mais que foi dito ainda pela boca dos profetas tem que se cumprir e também se cumprirá. Por isso, nós somos alegres e gratos. Que Deus continue a nos abençoar adiante. É minha oração. Eu não quero ter prioridade sobre meu irmão. Eu estou sempre aí quando ele não está, vocês sabem disso, mas agora ele está aí. É por isso que estamos alegres e queremos nos lembrar dele também em oração. mesmo que ele esteja aqui na frente, para que Deus possa colocar no seu coração e possa conceder o que ele quer nos dar. Ele sempre usa alguém. Ele escolheu uma ferramenta para si. Estamos alegres por isso. Vocês não estão todos felizes por isso? Louvor e gratidão seja o seu nome. Então agora o versículo do Salmo que se tornou assim tão grande para mim foi o versículo 5. Ele dá alimento aos que o temem. Lembra-se da sua aliança para sempre. Isso é tão maravilhoso e é pura verdade. Ele deu alimento àqueles que o temem. Amados, se nós o tememos, ele deixou alimento para nós nesses dias. Não podemos ser felizes e gratos. Oh, nós somos muito felizes. Somos tão gratos por todo o alimento precioso que ele nos deu. Ele cuidou de cada um individualmente, até mesmo daqueles que estejam longe, nem sempre têm a oportunidade de ir às reuniões, mas ele cuidou de forma tão maravilhosa. Não é isso maravilhoso, amados? Não podemos sentir felizes e gratos por isso? De fato, nosso coração deveria ser grato. Ele se lembra de sua aliança. Ele deu a promessa. Eu estou sempre convosco. Nunca vos deixarei. E lá ele está comprometido com a sua palavra, com a sua promessa. E nós vemos, ele mantém as suas promessas, ele cumpre a sua palavra. E nós só podemos agradecer e louvar a Deus. As obras de suas mãos são fidelidade e justiça, imutáveis são todos os seus mandamentos. Amados irmãos e irmãs, que Deus continue a falar conosco por meio de sua preciosa e santa palavra e por meio de nosso amado irmão. Amém. Shalom. Que a paz esteja convosco. Vamos nos levantar ainda e orar. Pai Celestial, profundamente movidos, estamos em tua presença, ó Deus. Quão maravilhosos são os teus caminhos, quão insondáveis os teus juízos. Tu tens o teu caminho com o teu povo, ó Senhor. Eu peço a ti que venha no nosso meio de uma forma tão poderosa que nós te vivenciemos, sintamos, ouçamos e vejamos. Eu te agradeço pelas palavras que foram lidas. Ó Senhor, quem somos nós para que tu fales conosco? Quem somos nós para que possamos estar reunidos diante de tua face para ouvir a tua voz? Senhor, receba hoje o louvor não apenas de nossas bocas, de nossos corações, do fundo de nossas almas. Nossa alma louva e glorifica ao Senhor. Nosso espírito se regozija em nosso Deus, pois viste a humildade do teu povo, desprezado pelas pessoas, rejeitado, por ti aceito, perdoado. Senhor, abençoa-nos. Amado Salvador, nós queremos sentir o efeito da tua palavra em nós mesmos. E a ênfase de que tu dás alimento ao teu povo e te lembras da tua aliança para sempre. Tu não fizeste uma aliança com o vento ou com o clima, mas com o teu povo, ó Senhor. E quando tu te lembras da tua aliança, então tu te lembras do teu povo com quem tu fizeste aliança, a quem tu deste promessas. Senhor, eu te agradeço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, também por nossos preciosos irmãos e irmãs da Bélgica. Abençoe-os, ó Deus. Sim, abençoe todos em toda a Europa, no Oriente e no Ocidente. Abençoe Israel, o teu povo, a quem tu te deste a conhecer e te confessas novamente. Meu Deus, nós abençoamos todos que tu abençoaste e pedimos a ti, esteja agora adiante conosco pela graça, em nome de Jesus. Amém. Graça, graça, em vez de julgamento, o amor e a misericórdia de Jesus. Graça, graça, graça muito maior do que a minha culpa. Amém. Nós nos sentamos. É graça que podemos estar aqui e ouvir a palavra de Deus, e não apenas isso, mas também crer nela, que podemos nos permitir ser colocados no plano de Deus. Não é nosso mérito, mas realmente uma providência e orientação do Deus Todo-Poderoso. Externamente, nós percebemos tudo o que está acontecendo, e quando então comparamos a mensagem profética para esse tempo e todas as pregações do irmão Branham com aquilo que está acontecendo, então percebemos que tudo está se encaminhando para o cumprimento. E nesta manhã tive que pensar especialmente no povo de Israel, e quando veio pelo noticiário que 40 mil pessoas estavam marchando pela cidade, protestando, e eles queriam devolver a área oeste do Rio Jordão, e assim por diante. Então, me vem um pensamento de que, mesmo entre o povo de Israel, há muitos que não entendem o governo de Deus, que não se enquadram na palavra e no que está escrito nela, mas saem para a rua em vez de se interiorizarem para reconhecer os caminhos de Deus. Nós sabemos que está escrito que, embora o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente dele será salvo. E, portanto, nem todos que são de Israel já são o verdadeiro Israel, mas aqueles que são em espírito, em essência, de acordo com a palavra de Deus, esses são de fato. Mas, no entanto, tudo tem que acontecer para que também o povo não atribua nada a si mesmo, mas finalmente deva toda a gratidão ao Deus vivo. Até mesmo o povo de Deus, nesse caso Israel, não poderá dizer é nosso primeiro-ministro, mas no final eles terão que dizer: lá está nosso Deus, no qual esperamos. Lá está o Senhor, em que esperamos. Ele nos criou ajuda para nós. E hoje se trata para nós, como filhos de Deus, assim, mesmo se lemos os jornais e ouvimos as notícias, nossos pensamentos e nosso coração estão ligados à palavra de Deus e nós ouvimos e lemos mais do que qualquer incrédulo pode ouvir e ler. É verdade ou não é? E eu penso que esse é um grande privilégio que Deus nos concedeu nesse tempo. Por outro lado, não ignoramos completamente as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não queremos tratar de todos os outros assuntos no momento, mas o faremos por escrito quando tivermos a oportunidade, porque, no final das contas, uma coisa leva à outra. Nosso irmão leu, para a introdução, o Salmo 111. Que palavra maravilhosa! Aleluia! Louvarei o Senhor de todo o meu coração, no círculo dos piedosos e na congregação. Então foi feita a ponte para Isaías, capítulo 51. E vocês me conhecem, e vocês sabem que eu leio antes e eu leio depois. Diretamente antes está, no versículo 4, escutai-me, povo meu, e dai-me ouvidos, vós, congregação minha, porque de mim virá a instrução e estabelecerei o meu juízo para iluminação das nações. Aqui Deus fala conosco. Aqui Ele nos fala, aqui nos é exigido que o escutemos, que prestemos atenção nele e no que Ele diz. Ouvi-me, vós, povo meu, e podemos dizer, o povo de Deus não dará ouvidos a qualquer voz, mas a voz de Deus o Senhor. E essa voz continua sendo sua palavra e nada mais. Ouvi-me, vós, povo meu, o Senhor não se dirige a qualquer um. Ele não está se dirigindo a uma nação, ele se dirige ao seu povo, que é chamado de todos os povos, línguas e nações. E ele diz, ouvi-me, vós, meu povo. Vós, meu povo, ouvi-me, vós, minha congregação. O Senhor tem uma congregação que consiste do seu povo. E essa congregação é a congregação dos primogênitos, Jesus Cristo, o primogênito. E como Paulo explana na carta aos Hebreus, nós viemos para a congregação dos primogênitos, para os justos aperfeiçoados e assim por diante. Então, uma congregação que está unida como o povo de Deus, ouve o que o Senhor diz e obedece. Não apenas ouve, mas obedece. Irmão Branham relacionou a palavra fé com a obediência. E eu penso que nós também temos que fazer isso. Fé e obediência pertencem juntas. Se a fé continuar sendo uma teoria, ela não é fé, mas um discurso vazio com os lábios. No momento em que a fé é preenchida com a vida divina, então tem uma justificação. Escutai-me, povo meu, e dai-me ouvidos, vós, congregação minha, porque de mim virá a instrução e estabelecerei o meu juízo para iluminação das nações. E então, a partir do versículo 7, ouvi-me, vós que conheceis e amais a justiça, povo em cujo coração habita a minha lei, não temam o escárnio dos homens, nem se assustem com as suas injúrias, porque a traça os consumirá como a um vestido e a barata os consumirá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Não apenas o céu e a terra serão afetados, como já ouvimos. Eu vou ler mais uma vez. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra, pois os céus desaparecerão como fumaça e a terra se desfará como um vestido, e seus habitantes morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não desaparecerá. E então nós lemos, porque a traça a devorará como a uma roupa. Não apenas o mundo, mas todos aqueles que não creram a Deus, que não entraram em si mesmos e não se curvaram sob sua poderosa mão, eles terão que, naquele dia, sofrer o mesmo destino que essa terra sofrerá. Está escrito no Salmo 102, nos últimos versículos, a partir do versículo 25, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Em seguida, foi enfatizado que as promessas de Deus encontrarão seu cumprimento. Deixe-me ler para isso de Romanos 15 algumas coisas. Romanos 15, a partir do versículo 5. Principalmente se trata para mim do versículo 8. Romanos 15, a partir do versículo 5 até 8. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Eu digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Nós queremos enfatizar isso. Tudo relacionado a Cristo está ligado à realização do plano de salvação de nosso Deus. E isso consiste de que as promessas dadas aos nossos pais serão cumpridas. Deus tem um plano e Ele o leva ao cumprimento. E nós podemos ser parte desse plano divino nos nossos dias. Mas nós temos que nos permitir ser integrados nesse plano divino de salvação. Nós sabemos que na primeira vinda do Senhor, quando as promessas começaram a se cumprir e o plano de Deus seguiu seu curso, havia muitos que liam as Escrituras. Entre eles estava Saulo de Tarso, que se sentou aos pés de um Gamaliel, e ele não sabia nada do que estava acontecendo naquela época. Mas também haviam pessoas que estavam familiarizadas com o ministério de Jesus. Enviaram-lhe escribas e delegações e até a João para lhe perguntarem quem ele era. Então foi a resposta: por que você batiza se você não é Cristo, o Messias, se você não é o profeta e se você não é Elias? Todos vocês conhecem essa passagem do primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu realmente não precisaria ler, mas eu farei mesmo assim, talvez para o bem daqueles que não estão familiarizados totalmente com eles. Aqui está no versículo 24, João 1, versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E vocês podem continuar lendo, mas havia pessoas lá. Elas pesquisaram, até mesmo enviaram pessoas para ir lá, fizeram perguntas. O que os ajudou? O que lhes teve de proveito? Quantos vieram ao irmão Branham? Quem viu o curta-metragem na véspera de Ano Novo? Esses dois jovens homens que vierem do grande templo de Los Angeles, que tem capacidade para cerca de 6 mil pessoas, onde o irmão Branham já havia falado muitas vezes, e eles vieram e estavam impressionados e perguntaram: do que se trata nesse grande ministério? E se agradeceram pela entrevista e seguiram pelos seus caminhos. Amados, não é a impressão que temos no momento que vale alguma coisa, mas se nós ouvimos a voz de Deus por trás de tudo que ouvimos com os nossos ouvidos e vimos com os nossos olhos, e sabemos que o próprio Deus está por trás de um ministério bíblico e que Ele está buscando um significado e um propósito, não é suficiente apenas perguntar do que se trata, mas a revelação por meio do Espírito tem que vir ainda. Paulo escreve aqui: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ele teve que ser colocado sob a lei para redimir os que estavam sob a lei. Nós poderíamos agora ler um número de passagens bíblicas, especialmente de Romanos, do 4º capítulo, de Gálatas, onde Paulo explica: Abraão foi justificado pelas obras ou foi justificado pela fé? E então Paulo escreve: como poderia ser pelas obras se a promessa lhe foi feita com 430 anos de antecedência, antes que a lei fosse promulgada? O que é então tudo isso? Cada ponto tem sua justificativa. A lei de Deus tem seu lugar até o dia de hoje. Nós não poderíamos nos reconhecer como pecadores e, portanto, nunca seríamos salvos se a lei não tivesse vindo e nos tivesse convencido do pecado. Pois onde não há lei, lá também não há transgressão. E onde não há transgressão, não há punição. E onde não há punição, não há morte e o que segue. Portanto, Deus, em sua graça, que pretendia salvar a humanidade por meio da fé, ainda tinha que dar a lei para que as pessoas tivessem a oportunidade de reconhecer seu estado caído e assim aceitar a salvação ou ter a possibilidade de salvação. Quantos compreendem isso de vocês aqui? De outra forma, a salvação não seria possível. O homem havia caído, mas não podia reconhecer seu estado caído, a menos que a lei viesse. E por isso Paulo escreve, portanto, a lei é uma coisa boa, porque se tornou nosso tutor para Cristo. A lei nos condena de forma tão severa e a punição é quase insuportável. Mas então veio aquele que pronunciou a lei no Monte Sinai. Naquela época, ele ainda era Javé, no corpo espiritual. Mas então ele saiu desse corpo espiritual e se tornou Jesus Cristo, o mesmo Eu Sou do Antigo Testamento, e tomou sobre si a punição que havia anunciado lá quando ele trouxe a lei. Toda a maldição com todas as suas consequências até a morte, até o inferno. Ele, o legislador, tomou tudo sobre si, e é por isso que no Novo Testamento está: um só é legislador e juiz, ele, o nosso Senhor. Não dois, aquele que é o legislador também é o juiz, e o juiz também se tornou o salvador, ele é tudo em todos. Ele tomou para si o seu próprio julgamento. O castigo caiu sobre ele para que nós tivéssemos paz e, por suas feridas, fomos curados. Quem pode compreender tudo isso? Para nós que nos tornamos crentes, que sabemos que fomos amados para fora por Deus, perdoados, sim, não encontramos palavras para descrever tudo o que Deus fez por nós, para nós e em nós. Como será então quando entrarmos lá na glória e não mais vermos, ouvirmos ou sentirmos nada da queda do pecado, sofrimento de qualquer coisa que tenha existido na terra, mas estaremos unidos a Deus por toda a eternidade, unidos a Ele, porque Ele nos amou para fora e cuidou para que as promessas de Deus dadas aos pais encontrassem seu cumprimento em Cristo e continuassem a encontrar seu cumprimento na congregação. Com Cristo, o acontecimento da salvação teve seu início. Com a congregação de Cristo, chega ao fim. Ele é a cabeça e nós os membros. Nós pertencemos juntos. É uma unidade divina. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, e dele está escrito já no Salmo: então farei com que teu nome seja conhecido por meus irmãos. E isso ele fez de uma maneira maravilhosa. Ele nos revelou o nome de Deus que está associado à salvação e à redenção. E isto é e permanece o nome de Jesus. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possam ser salvos, senão o nome de Jesus. E esse nome está ligado com a salvação, com perdão, com reconciliação e a tudo o que Deus nos concedeu. É por isso que está escrito: como não nos daria Deus também todas as coisas com Ele? Não apenas algo, mas tudo. Perdão, salvação, graça, vida eterna, até o ponto de que veremos a sua face. E isso, o que não era nada diante do mundo, Deus escolheu para trair para si e fazer de nós algo. Outra palavra que eu gostaria de ler está aqui em 1 Tessalonicenses, no 5º capítulo. Isso seria o versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que maravilhoso! Não você e nem eu, não o seu esforço nem o meu esforço. Ele que começou, Ele completará. Ele que chamou, Ele preparará. Ele que deu a promessa e foi ir preparar o lugar, Ele retornará para nos levar para o lar. Assim como Ele foi lá, certamente Ele virá novamente para nos levar lá onde Ele está hoje já. E sobre isso nós podemos nos alegrar, apesar de todas as aflições e às vezes apesar de todas as preocupações. Vocês sabem, pode-se cantar tão lindamente no corinho: todas as preocupações eu arremesso sobre Ele, e também pode-se dizer isso facilmente em uma pregação, mais fácil do que colocar a prova na realidade. Mas se passará com vocês assim como se passa comigo, então há uma paz profunda que permeia nosso coração, e nós sabemos que Ele fará tudo bem. Eu não sei no momento quem foi, mas algum irmão me disse recentemente, irmão Frank, você pregou sobre Jó algumas vezes. Espere você também com paciência, pois se trata do fim e não daquilo que está acontecendo agora. Para mim, isso foi um bálsamo para minha alma. Vocês sabem que cada um pode derrubar, cada um pode contribuir de alguma forma para afundar ainda mais os outros. Mas que Deus conceda a você e a mim um coração repleto de seu amor, que as palavras certas sejam ditas no momento certo e da maneira certa, de modo que a outra pessoa seja consolada, levantada, de fato, fortalecida pelas palavras que Deus pode dizer por meio de indivíduos. Aqui nos é dito: mas Ele mesmo, o Deus de paz, não você, não eu, Ele mesmo realiza essa obra. Ele nos apresentará completamente irrepreensíveis em espírito, alma e corpo, diante de sua face em seu retorno. Aleluia! Essa é a santa palavra de Deus. E nós seríamos tolos se não pudéssemos e não crêssemos na palavra de Deus, assim como está escrito aqui. Deus é capaz de fazer mais do que nós podemos pedir. Mas uma coisa é muito certa: Ele pelo menos fará o que Ele prometeu em sua palavra. Todos nós podemos confiar nisso. E esse é, então, o conforto que as Santas Escrituras nos dão. Nós poderíamos ter lido diretamente na Carta aos Romanos esses versículos, mais uma vez. Versículo 5, Romanos 15, versículo 5. Mas o Deus do qual provém a firme perseverança e o consolo. E antes está, talvez eu deva ler a partir do versículo 4. Assim, pois, todas as coisas que foram escritas nos tempos antigos foram escritas para nossa instrução, para que, com perseverança e consolação das Escrituras, nos apeguemos à esperança. Ora, o Deus de quem provém a firme perseverança e a consolação vos ajude a serdes unânimes entre vós, segundo o modelo de Cristo. Que maravilhoso! Não é um consolo que o irmão Frank, o irmão Russo, o irmão Schmidt ou outros irmãos nos dão, mas um consolo divino que Deus nos dá por meio de sua santa palavra revelada para este tempo, e que então lidamos uns com os outros e uns para os outros da forma de Cristo, que nós sintamos assim como Ele sentiu, sofremos como Ele sofreu, e entremos na brecha uns pelos outros, como Ele fez por todos nós. Isso nos liga ao tema da noite passada, de que uma semente é semeada em justiça e paz para todos os que fazem a paz. E foi Deus quem colocou a paz em nosso coração. Não é mais o mar agitado do mundo que se agita dentro de nós, mas nós podemos cantar com fé e veracidade, como fizemos na noite passada, quando a paz com Deus invade a minha alma. E quando o inimigo se levanta, e a tempestade vem, e as ondas rugem alto, então o Senhor está próximo. Ele está no mesmo barco. Nosso Senhor estava no mesmo barco que os discípulos. Ou não é assim? Ou não estou vendo isso corretamente? Estou vendo isso corretamente? Será que me lembro bem disso? Nosso Senhor estava no mesmo barco. Deixe-me dizer aqui hoje: Nosso Senhor está no mesmo barco em que estamos. E se às vezes temos a impressão de que nada está acontecendo e que Ele está dormindo, deixe-me dizer a vocês: Ele está apenas esperando o momento em que o chamemos e que dependamos da sua ajuda, onde nós já tentamos de tudo e nada funcionou. A última esperança foi ao mar e o navio ou barco estava correndo o risco de afundar. Somente então eles chamaram o Senhor, mas Ele estava, como eu disse, no barco deles. E assim nós podemos crer hoje que o Senhor deu à sua congregação, Ele é a cabeça. E eu não sei o que acontece quando se separa a cabeça do corpo. O que tem-se então? Nenhum nem outro. Somente uma coisa morta com a qual ninguém pode fazer alguma coisa. A congregação e o seu Senhor, os redimidos e o Salvador, pertencem um ao outro e formam uma unidade divina. Quando as tempestades se enfurecem, como nossos irmãos e irmãs às vezes cantavam, e os ventos sopram, eu só olho para cima, onde estão as estrelas, e um pouco mais alto ainda, para o Deus que criou o céu e a terra. E nos perguntamos, depois da tempestade ter se acalmado, quem é este a quem até o vento e as ondas são obedientes e estão sujeitos? E a resposta, nós sabemos todos, é o nosso Senhor, que se preocupa conosco. Uma coisa que ele não poderia ver é que ele e seus discípulos tivessem afundado, naufragado. Isso seria a última coisa. Isso jamais acontecerá. E quando chega até o ponto e que não quase mais se vê o barco, somente tempestade e ondas, e com tremor e trepidação temos que dizer, oh meu Deus, agora de fato tudo está acabado. Não, então começa justamente, porque então o nosso Senhor se levanta. E quando ele se levanta, todo o resto tem que ir ao descanso em algum lugar. Ele fala a palavra de autoridade. Também nesses dias se cumprirá o que naquela época Jó disse, o Senhor, meu Redentor, ele será o último a permanecer na terra, e eu o verei, mesmo que meu corpo tenha desaparecido completamente, eu verei a Deus. Não o verei como um estranho. Não é isso maravilhoso? Deus nos conhece e nós o conhecemos. Que conforto venha para você, conforto venha para mim, conforto na sua situação e na minha situação, consolação para todos nós, não de um ser humano, mas de Deus, nesta manhã, por meio de sua palavra e por meio de seu Espírito, em sua vida e na minha vida. Nosso Senhor está conosco, nós estamos no mesmo barco, e se fomos naufragar, ele naufragará, então tudo será acabado. Isso jamais pode acontecer. Pelo contrário, eu posso vos dizer, quem perecerá? Esses são os inimigos do Senhor. Nós já vimos isso claramente no Antigo Testamento. Quando Deus o Senhor conduziu majestosamente seu povo através do Mar Vermelho e os inimigos do povo de Deus correram atrás deles com todo o seu poderio militar, então algo terrível ou maravilhoso aconteceu. Pode-se ver de uma forma ou de outra, terrível para alguns, maravilhoso para os outros, vida para alguns, morte para os outros, mas aconteceu algo. Quando os inimigos correram atrás do povo de Deus, no caminho de Deus, eles pereceram. O caminho de Deus, e vocês podem ler isso no profeta Isaías 35, é somente para o povo de Deus, e nenhuma pessoa impura andará por ele. O caminho que Deus prepara para o seu povo leva ao alvo, leva à vitória. É um caminho glorioso, mas esse caminho não existe para que os inimigos de Deus, do povo de Deus, se apresse para destruí-los. Dessa forma, eles perecem e são cobertos pelas ondas. Nosso Senhor fez isso com Israel na clepa com seus discípulos e agora no final ele fará isso conosco. Eu posso crer que nosso Senhor não dorme. Talvez ele esteja descansando um pouco, isso pode ser, não vou negar, mas que ele não dorme, isso vocês podem crer em mim. O guardião de Israel não dorme nem cochila. E ele também não é um Deus morto. Ele também não é um Deus silencioso. Às vezes, temos que esperar pacientemente por sua ajuda. Mas ele o faz. Assim como aconteceu com Jó. Então, valerá a pena para todos nós esperar pacientemente pela ajuda do Senhor. Lá há essa palavra maravilhosa. Eu ia já dizer no profeta Hebreus, mas na carta aos Hebreus, no capítulo 10, está escrito: portanto, não rejeiteis vossa confiança, porque tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, após haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Portanto, Deus deu promessas, elas não vacilarão eternamente, pois sangrando Jesus selou o que ele prometeu em sua palavra. E como talvez tenha expresso inconscientemente já em minha oração, Deus não fez uma aliança com o vento e o clima, mas com seu povo, que precisa passar por toda impetuosidade. Não importa se o sol brilha, se há trovões e estrondos, se os rios quase querem nos afogar, ainda está em Isaías 43. E se passares pela água, não te afogará. E se passares pelo fogo, não te queimará. Tudo foi colocado à prova. Nosso Deus, ele tem um povo na terra. E essas pessoas têm que passar por caminhos difíceis. Assim como ele teve que passar por caminhos difíceis. Suspeitas de todos os tipos foram levantadas contra ele. Um homem de dores, de modo que não queria ser visto sequer. Assim era sua aparência, bem diferente da dos filhos dos homens. Todos outros seguiam felizes, pois para eles tudo estava bem na terra. Mas um foi lá, e esse foi o Cordeiro de Deus. Ele, o homem da dor, que tomou tudo sobre si, ele foi para lá, incompreendido pelas pessoas, mas amado por aqueles que ele amou para fora, de todo o coração que ele os amou. E no final, não nos lembraremos mais de todas as tribulações e dificuldades, mas nos regozijaremos com o Senhor para sempre. E então tudo terá valido a pena. Amado irmão, amada irmã, precioso coração, aceite hoje das mãos de Deus. Deixe-se levantar, deixe-se fortalecer e confortar por Deus e sua palavra. Também você pode esperar uma grande recompensa. Não jogue a sua confiança fora. Persevere e não desespere, pois o Senhor não se agrada nos que desesperam e recuam. Na mais profunda angústia e na maior miséria, quando as tempestades rugem ao nosso redor e corremos o risco de afundar, de repente ouvimos uma voz calma nos dizendo: eu tenho autoridade no céu e na terra. Então, ele fala a palavra de autoridade e então tudo muda. Às vezes, isso leva mais tempo do que gostaríamos. E, no entanto, também esse tempo é válido para preparação e é de grande importância para todos nós. Nós, estamos sentados no mesmo barco como Ele, como discípulos do Senhor, como filhos de Deus. O que acontece conosco, acontece com Ele. O que acontece conosco e com Ele. Para que vocês não pensem que eu estou tirando isso do ar, o nosso próprio Senhor diz: o que o fizestes a um destes mais pequeninos que creem em mim, a mim o fizestes. O nosso destino é o seu destino. Nossos problemas são os seus problemas. Ele assumiu a responsabilidade por nós. Ele se lembra de sua aliança para sempre, selou-a e confirmou-a com seu sangue, e todas as promessas de Deus são sim e amém, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, esta manhã é Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, uma boa nova para nós, que às vezes temos alguma dificuldade de lidar com certas coisas, mas somos honestos o suficiente para admitir assim, e portanto dependemos da ajuda de Deus e sabemos que Ele não a negará a nós. Que o Senhor possa resumir essas palavras e esclarecê-las em nosso coração, para que possamos, no fim, invocá-lo. Invoca-me e eu te livrarei. Ele está próximo, Ele está presente, Ele quer hoje nos deixar saber, mesmo que vocês se sintam abandonados, mesmo que vocês pensem que não faço nada, mesmo que vocês tenham a impressão que eu estou calado e não me importo, tenham bom ânimo, eu estou apenas aguardando um momento e então minha palavra de autoridade será dada. Portanto, nós colocaremos no Senhor toda a nossa confiança e diremos: fiel Deus, nós te agradecemos por tu te inclinares de tal forma em nossa direção. Amado coração, não desespere. Permita que Deus o console por meio de sua palavra e por seu Espírito. Ele tome o nosso destino em suas mãos. Nós estamos sentados no mesmo barco. Aquele que começou, Ele finalizará. Ele cumprirá e nos apresentará gloriosos, irrepreensíveis, sem qualquer mácula, diante de sua face, coroados com graça e misericórdia. Aceitem isso e juntos nós queremos agora agradecer ao nosso Deus do fundo dos nossos corações. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua preciosa e santa palavra que também hoje, nessa manhã, foi enviada ao nosso coração, ó Senhor. Tu nos mostraste o caminho da verdade nesta hora e por isso não podemos deixar de elevar o teu nome e oferecer-lhe a gratidão e a adoração. Senhor, pois somente a ti cabe toda a honra, toda a glória, toda a gratidão e todo o louvor, pois tu és o nosso Senhor, tu és o nosso guia, tu és o nosso líder, tu és o nosso Consolador. Tu tornaste-te tudo para nós, Senhor. Nós estamos tão alegres, Senhor, por podermos ouvir a ti. Ouçam-me, vós, minha congregação. Senhor, a quem deveríamos dar ouvidos? A tantas vozes? Mas nós queremos ouvir a tua voz. E a tua voz, Senhor, vem da tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Quer leamos o Novo ou no Antigo Testamento, Senhor, tu falas conosco, ó Senhor. Nós te adoramos e te louvamos a tua graça, Senhor, que nos foi concedida. Tu mantens a tua palavra. Tu mantens as tuas promessas. A tua palavra, ó Senhor, louvor e honra, glória e adoração sejam trazidos a Ti para o tempo e para a eternidade. Senhor, nós todos estamos aqui, estamos diante da Tua santa face e Te damos honra, o louvor e a gratidão por tudo de bom, pela aliança que Tu fechaste com os Teus eleitos, Senhor, com o Teu povo, Senhor. Aleluia! Nós somos o Teu povo, Senhor, o rebanho de Tuas mãos, Senhor. Nós podemos ouvir as Tuas palavras da aliança, aleluia. Receba, Senhor, mais uma vez, a adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Todos os nossos irmãos e irmãs, no país e no exterior, em todos os povos, idiomas e nações, Senhor. Aleluia. Abençoe-os todos, Senhor. É a minha oração e a oração de todos nós, no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.